nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Exames para identificar coronavírus em Roraima estão sendo feitos no Pará. Especialistas afirmam que pânico da população pode atrapalhar combate ao vírus. Mesmo com casos suspeitos, economista afirma que setor em Roraima tende a não ser afetado. E ainda, Semana do Consumidor. Programação ocorre hoje e amanhã no Procon Boa Vista.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Meio-dia e 45 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino. Nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook, Rádio 93 FM RR. E a gente começa o Jornal da 93 falando sobre o coronavírus. Já são 6.500 mortes por coronavírus no mundo. No Brasil, até o momento, não há mortes, mas até a noite de ontem já eram 200 os casos confirmados. Há outros 1.913 pacientes suspeitos espalhados por todos os estados do país e também no Distrito Federal. São Paulo é o estado que mais contabiliza pessoas infectadas, com 136 casos confirmados e outros 1.125 suspeitos. Na sequência vem o Rio de Janeiro, com 24 casos confirmados e 95 suspeitos, o Distrito Federal, com 8 confirmados e 81 suspeitos, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que contam com 6 casos confirmados cada um. Em Roraima, nós temos 4 casos suspeitos e sobre isso, para falar sobre isso, nós vamos agora com a Vanderléia Ferreira, que tem informações atualizadas. Vanderléia Ferreira, por enquanto, são os 4 casos suspeitos, né? Boa tarde para você.
Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos. Por enquanto, só casos suspeitos. E até agora, como você disse, Miriam, são 4 apenas, tá? Lembrando que a Secretaria Estadual de Saúde atualiza esses dados todos os dias às 4 horas da tarde. E esperamos que esses casos suspeitos permaneçam em apenas casos suspeitos. Vale lembrar que hoje também deve sair o resultado de pelo menos 2 desses 4 casos suspeitos. As coletas desses pacientes suspeitos já foram enviados para o Instituto Evandro Chagas, no Pará, que é onde, por enquanto, estão sendo feitos os exames para o coronavírus. 2 desses exames devem ser divulgados ainda hoje. Outros 2 ainda devem demorar um pouquinho, porque para sair o resultado, demora, tem a questão da logística, né, que esses exames saem aqui de Roraima e vão de avião até o Pará. E para que os nossos ouvintes aí possam entender melhor, quando surgem os casos suspeitos, é feita a coleta do sangue, enviado para o LACEN. O LACEN é um laboratório referência em Roraima, faz apenas o diagnóstico para identificar vírus respiratórios habituais, que são esses vírus comuns. E aí, quando indica propriamente o caso positivo, né, de vírus habituais, aí sim, esses exames, essa coleta, na verdade, é enviada lá para o Instituto Evandro Chagas para identificar se é coronavírus, se deu positivo ou não para o coronavírus, e é o que foi feito aí com esses, está sendo feito aí com esses 4 casos suspeitos. Portanto, se esse resultado para esses vírus respiratórios der positivo, como eu disse, aí sim essa coleta é enviada aí para o Instituto Evandro Chagas. O resultado sai em torno de 4 a 5 dias, Miriam. Na última sexta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde realizou uma coletiva de imprensa e deu detalhes desse procedimento de exames. A diretora do Departamento de Epidemiologia, a Valdirene Oliveira, e também o médico Alexandre Salomão, explicaram sobre a realização desses exames. Vamos ouvir, portanto.
Até hoje que nós temos, podemos falar assim, um dado científico que tem, que comprova que o período de maior infectibilidade é de 1 a 7 dias após os inícios dos sintomas. Então é uma segurança estatística que nós teríamos nessa situação. É processado o painel de influenza no estado de Roraima. Se ele der positivo para os vírus respiratórios habituais, é lançado como resultado positivo para essa infecção. Se ele der negativo para os vírus respiratórios habituais, aí se manda uma segunda amostra que está fechada para o laboratório de referência, que é no caso daqui o Evandro Chagas, para fazer uma contraprova para o coronavírus, para ver se está positivo ou não para o coronavírus. Por isso que tem a demora do envio do material até Belém para ser realizado o exame.
E assim, viu, ele tem que ser armazenado, ele tem que ter o gelo seco, o laboratório vai nos mandar o gelo para a gente armazenar a amostra, o LACEN vai armazenar a amostra e enviar. Então, esse processo de logística é um processo mais complicado, né? Vai de avião, tem a questão do voo, chega lá. Aí, depois que chega lá, e quando a amostra chega no laboratório de referência, aí eles vão proceder o exame da amostra enviada. Mas a gente tem aí uma dinâmica também que complica um pouquinho e atrasa um pouco mais, justamente por causa dessa logística de envio. Precisa enviar o gelo seco, não é uma coisa tão, tão fácil. E aí envio, a gente comunica o laboratório manda lá sem armazena a amostra e envia para o laboratório de referência. Então tem um período aí de logística. Mas assim, a gente faz esse processo de 4-5 dias, mas pode ser em menos tempo. Assim que o resultado chegar, se for não reagente, confirmar o paciente não foi infectado por coronavírus, ele sai e vai para os casos descartados. Automaticamente ele sai do caso suspeito para descartado. Se houver confirmação do diagnóstico, ele é confirmado o diagnóstico, continua na sua quarentena até terminar o período de transmissibilidade e a gente libera o paciente.
Pois é, Miriam, nós ouvimos aí, portanto, o médico infectologista, o Alexandre Salomão, e a diretora do Departamento de Epidemiologia do Estado, a Valdirene Oliveira, eles que explicaram, portanto, a logística para a realização dos exames para detectar o coronavírus. Hoje, portanto, como eu disse, os resultados de 2 casos suspeitos devem ser divulgados aí pela Secretaria Estadual de Saúde, a secretaria que sempre divulga aí os boletins, como a gente já sabe, às 4 horas da tarde. Esperamos, portanto, que o resultado seja negativo, como eu disse, e que não sejam aí divulgados hoje novos casos suspeitos. Miriam?
Wanderleia, a previsão para que esses exames... Há uma previsão para que esses exames que hoje estão sendo feitos no Pará sejam realizados aqui no estado?
Sim, Miriam. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, um técnico do LACEN viaja amanhã para o estado do Pará. Esse profissional vai passar por uma capacitação no Instituto Evandro Chagas. E na sexta-feira, ele já retorna para Boa Vista e vai treinar aí outros profissionais do LACEN aqui em Roraima. A proposta é treinar profissionais de todo o estado e assim será possível a realização dos exames de identificação do coronavírus aqui mesmo no estado e com isso o resultado pode sair no mesmo dia. Aliás, eu acho que esse treinamento, Miriam, está um pouquinho atrasado, né? Nós já estamos aí com 4 casos suspeitos e esse técnico viaja ainda amanhã.
Lembrando que o governo até divulgou aí um plano de contingência bem antes de se chegarem esses casos suspeitos aqui no estado, mas vamos aguardar enquanto isso a população fica apreensiva. Falando um pouquinho sobre essa questão da fronteira, Wanderleia, por enquanto a gente sabe que elas continuam abertas, né? E eu queria saber se já temos aí alguma informação sobre o que está sendo feito para evitar que as pessoas desses outros países, dessas duas fronteiras, até onde já tem casos confirmados, né? Esses dois países, a Venezuela e a Guiana, o que está sendo feito para evitar que, de repente, passe alguém de lá para cá contaminado?
Pois é, pelo menos 17 casos do coronavírus já foram confirmados na Venezuela. Hoje a região na primeira, a região de defesa integral no país, né, vizinho, entrou em quarentena social e coletiva. A suspensão das atividades de trabalho nas regiões decretadas é a principal medida e o próprio presidente Nicolás Maduro explicou ontem, à noite, inclusive em rede nacional, no rádio e também na televisão, que a quarentena não é um dia de folga, é simplesmente um pedido para que todos ficassem em casa. No país, apenas os serviços de saúde, segurança, transporte e distribuição de necessidades básicas estão funcionando nessa segunda-feira e com a obrigação do uso de máscaras, viu? O presidente afirmou que está em comunicação permanente com a Organização Mundial da Saúde e que o país está em uma fase de expansão e propagação do vírus. Mas sobre o fechamento da fronteira, como você me perguntou, ainda não foi dito nada. Em Letem, cidade guianense que faz fronteira com o Brasil, as lojas fecharam hoje o comércio. Não se sabe se a medida vai permanecer e por quantos dias. A primeira morte de uma pessoa infectada por coronavírus na Guiana foi registrada na semana passada. E segundo informações, pelo menos há no país 3 casos confirmados. Diferente da Alemanha, Argentina, Paraguai e México, que já começaram a impor os controles nas fronteiras, aqui, infelizmente, tudo segue, o governo segue em silêncio. Aqui, o que nós sabemos é que houve um pedido do governador Antônio Denário para que a fronteira fosse fechada, mas até agora o governo federal não se pronunciou sobre o que pretende fazer. O governo do estado também permanece em silêncio em relação a isso. Ontem, na Argentina, por exemplo, Miriam, foi decretado o fechamento das fronteiras como medidas de precaução diante da pandemia de coronavírus. Nos próximos 15 dias, ninguém poderá entrar no país, exceto argentinos e estrangeiros residentes. O Paraguai fecha suas fronteiras por 15 dias a partir de hoje. A recomendação para que continue aí, pelo menos até que, né, essa situação se resolva. A gente não pode esquecer que, apesar de ainda estarmos com poucos casos suspeitos, as estratégias devem ser adotadas e a preferência com antecedência que seja feito aí esse fechamento da fronteira. E eu acredito que esse seja um desejo da maioria da população, né? Porque a gente sabe que por dia passa aí na fronteira uma média de 500 pessoas, né, lá na Venezuela. E esse descontrole, né, pode sim ser um grande problema para o estado de Roraima, inclusive a nossa saúde aqui, que a gente sabe que não anda muito bem, né, Miriam?
Isso mesmo, Wanderleia. Só para a gente fechar, alguns órgãos públicos e até privados também aqui em Boa Vista, aqui no estado de Roraima, já estão tomando algumas medidas de prevenção. Queria que você explicasse para a gente que medidas são essas.
Pois é, alguns órgãos realmente começaram a restringir alguns atendimentos. O presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, o desembargador Mozarildo Cavalcante, e o corregedor-geral de Justiça, o desembargador Almiro Padilha, assinaram conjuntamente portaria determinando a adoção de medidas temporárias de prevenção. Entre essas determinações, deverão ser priorizadas a realização de audiências por videoconferência. O acesso às salas de audiências e de sessões fica restrito também às partes envolvidas nos processos, procuradores e também ao Ministério Público, e os depoimentos dos presos devem ser tomados preferencialmente por videoconferência. Além disso, estão suspensos aí eventos em auditórios, salas de reuniões e salas de aula do Poder Judiciário de Roraima. Atendimento presencial ao público externo também será diminuído, e o que puder ser prestado por meio eletrônico ou por telefone, assim será feito. A portaria também prevê aí que os magistrados, os servidores, enfim, os colaboradores de uma forma geral, retornarem de viagem a outros estados ou países, que permaneçam em regimes de trabalho pelo período aí, afastado do trabalho pelo período aí de 14 dias. A Assembleia Legislativa de Roraima também adotou medidas para minimizar as chances de transmissão na instituição. A princípio, as sessões plenárias ordinárias estão mantidas, porém os protocolos de higiene estão sendo reforçados na casa. A casa, inclusive, emitiu um documento informando as orientações aos servidores e também aos parlamentares. As sessões plenárias que ocorrem às terças, quartas e quintas, por enquanto, não foram suspensas. A princípio, né? No entanto, caso ocorra mudança no cenário epidemiológico, aí sim outras medidas de prevenção e controle podem ser adotadas. Enfim, praticamente, Miriam, todos os órgãos que fazem aí atendimento direto ao público estão tomando aí as medidas de prevenção, com orientações aos colaboradores. As empresas privadas também estão, né, tomando aí medidas de orientação aos seus funcionários. Estão sendo feitos aí estoques de álcool em gel, né? Mas o que a gente realmente percebe, Miriam, aqui em Roraima, é que o estado está reagindo de uma forma diferente em relação a outros estados, né? A gente ainda sente que está tudo muito tranquilo. A gente que acompanha aí os noticiários nacionais percebe que os governos em outros estados, as autoridades de saúde, de uma forma geral, estão mobilizados, e, no entanto, aqui a gente vê pouca coisa sendo feita, ou pelo menos sendo divulgadas. Hoje pela manhã, por exemplo, eu entrei em contato aí com a Prefeitura de Boa Vista, e a informação é de que ainda hoje estratégias do município, que serão adotadas, serão divulgadas. E aí também a gente quer saber, e o restante dos municípios, como é que os prefeitos estão se organizando? Acho que é o momento de ação coletiva, né? Eu acho que não é o momento também de criar pânico, mas é um momento, sim, de orientação, e a gente saber, acompanhar realmente o que as autoridades, o que os governos estão fazendo no caso da disseminação desse vírus aí que está afetando o mundo inteiro, Miriam.
Obrigada, Vanderlei, pelas informações. Realmente eu concordo com você. Em muitas situações a gente vê que algumas dessas medidas ainda não estão afinadas entre governo federal, governo estadual e alguns dos municípios também. A gente sabe, até mesmo porque o que você citou em relação à saúde pública ofertada pelo nosso estado, que ainda não tem estrutura, a gente sabe muito bem disso, que ainda não tem estrutura para cuidar desses casos, principalmente dessa situação, que é uma pandemia, como a gente já vem divulgando aí desde a semana passada. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, já definiu como pandemia. Então, a gente agora, uma hora, nós vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre os casos de coronavírus aqui em Roraima, casos suspeitos de coronavírus aqui em Roraima e também sobre os casos confirmados em outros estados do Brasil. Até já.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Mais confiança, credibilidade, toda qualidade. Melhor preço e atendimento é o nosso forte. Madeireira Pau do Norte. Ligue 9-91-210006. Madeireira Pau do Norte é referência em madeira.
Madeireira Pau do Norte. Aqui nós garantimos o melhor preço. Telefone 9-91-210006.
Você está no Carnaval de Preços Baixos da ConstruShopping Caçari. E este mês, com super ofertas em todo o setor de equipamentos para piscinas. Vai construir sua piscina? Temos kits de filtro completos e mais. Ombrelones, cadeiras e uma variedade de revestimento cerâmico para piscinas. Com preços super promocionais. Vaso Deca completíssimo. Bacia, caixa acoplada, assento, engate, anel de vedação a partir de R$378. Argamassa AC1, glazurite 20 quilos, a mais barata da cidade. De 16 por 14,40. ConstruShopping Caçari.
Para comemorar o mês da mulher, o Big Bull lança uma promoção jamais vista antes.
Presunto Sadia sem capa de gordura, R$14,99. Mortadela Perdigão Bolonhesa, R$12,99. Linguiça tipo calabresa Sadia, R$11,99. Café Maratá a vácuo, R$3,98. Margarina Quali Light, 250 gramas, R$1,99. Creme Dental Sorriso, 180 gramas, R$1,99.
Venha para o Big Bull, aqui é barato todo dia.
O coronavírus chegou ao Brasil. Parece uma gripe, dá tosse seca, coriza e dor de garganta. Nos casos graves, febre alta e dificuldade para respirar. O coronavírus é transmitido pelo ar, por isso, evite lugares cheios, lave as mãos com água e sabão, use álcool em gel e sempre cubra a boca ao tossir. Caso tenha algum sintoma, procure a unidade de saúde mais próxima. Prevenir é dever de todos. Assembleia Legislativa de Roraima.
Segunda dia de sortear carrão no Roraicap. No quarto prêmio tem um dos sedãs mais desejados do momento. É um Virtus Zerinho no valor de R$62 mil. O Roraicap realiza sonhos de muitas famílias roraimenses toda semana. E segunda sorte pode bater na sua porta trazendo um Virtus Zerinho pra você. E ainda tem 3 boladas de R$5 mil e 20 giros da sorte de R$500. Roraicap só R$10. Contribua com a APAI e Anjos de Luz e participe.
Cabelo ok, marquinha ok.
E o óculos, tá ok? E para você ficar mais poderosa neste mês das mulheres, o Baratão dos Óculos lança a promoção Óculos Ok. Lentes a partir de R$29,90 e lentes anti-reflexo a partir de R$39,90. É isso mesmo. São lentes a partir de R$29,90 e com anti-reflexo a partir de R$39,90. Venha ficar ok nesse mês das mulheres no Baratão dos Óculos. O barato que você pode confiar.
Para assistir filmes e séries e se manter conectado, utilize a melhor fibra ótica do estado.
Adquira já o seu Amazônia Fibra. Planos a partir de R$79,90 por mês, com velocidade de 10 a 700 megas. WhatsApp
99970-1030.
Amazônia Telecom.
A melhor conexão.
Amazônia Telecom.
Bom,
99970-1030.
Os melhores seminovos estão sempre aqui no Johnson Car, com os menores preços e as melhores condições de pagamentos. Saveiro Trend 2015-2015, entrada mais 48 vezes de R$1.110. HB20 Sedan Premium 2013-2014, entrada mais 48 vezes de R$1.054. Toro Freedom 2016-2017, entrada mais 48 vezes de R$1.426. Johnson Car, na Via das Flores, Bricumã. Fone 3626-5757.
Opium Motel. Cenário de charme, requinte prazer, despertando a imaginação de quem busca uma experiência única. Aqui não faltam opções. Suítes com hidromassagem, polydance, piscina aquecida e cascata. E para atiçar seus instintos, aquela pegada 50 tons. Desperte seus desejos. Vem pro Opium.
Madeireira Líder. Tem a telha, tem o cimento, tijolo, a madeira. A qualidade é sempre de primeira. É tudo do jeito que você quer. Atendimento, tem variedade, tem qualidade. A entrega mais rápida da cidade é com a Madeireira Líder.
Madeireira Líder, Avenida Raimundo Rodrigues Coelho, Senador Hélio Campos. Telefone 99111-3601.
93 FM. Aprecie sem moderação.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 1h05. Diante do avanço dos casos de corona no Brasil, as inscrições de médicos que desejam trabalhar no combate ao novo coronavírus começaram hoje. Os profissionais que devem ter CRM Brasil vão atuar nas capitais, nos grandes centros, nos municípios carentes e também distritos indígenas. A convocação foi feita pelo Ministério da Saúde por meio do programa Mais Médicos. Ao todo serão mais de 5 mil profissionais, com remuneração que será de 12 mil e o contrato terá duração de um ano. O Ministério da Saúde afirmou que os médicos serão distribuídos em 1.864 municípios de forma emergencial, além de 19 distritos sanitários especiais indígenas. Ainda não se sabe quantos virão para os municípios aqui de Roraima. A previsão é que os profissionais de saúde já comecem a trabalhar no início de abril. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a Vanderléia citou anteriormente aí essa questão do pânico que os casos de coronavírus têm gerado nas pessoas. Pânico esse que causou aí até o desabastecimento de máscaras e álcool em gel nas farmácias. A preocupação é válida, mas especialistas alertam: pânico pode atrapalhar no combate ao novo coronavírus. E sobre isso, quem traz as informações para a gente é o Rafael Lima.
Na última semana, a Organização Mundial de Saúde declarou que o novo coronavírus já representa uma pandemia. A palavra, que até pouco tempo era desconhecida, gerou ainda mais pânico. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, essa situação já era esperada diante da circulação global do vírus.
Pandemia é uma situação em que um vírus tem uma alta capacidade de presença em continentes e transmissão sustentada em vários desses continentes. O Brasil já vinha alertando para isso pela complicação que era de se fazer nexo causal de estados gripais.
O medo da contaminação pode atrapalhar outros pacientes que precisam de mais atenção e ainda, em alguns casos, pode criar uma tensão desnecessária. A infectologista Heloísa Ravagnani esclarece que só uma tosse não é motivo para procurar ajuda médica.
Se ele estiver só com tosse, mas estiver comendo bem, estiver respirando bem, dormindo bem, não tiver febre, ele não precisa ir só porque ele tem tosse.
Para a psicóloga Juliana Gebrim, o pânico associado às notícias falsas pode, na verdade, estimular a disseminação do coronavírus.
A questão do pânico, muitas vezes, ela é prejudicada porque as pessoas focam na doença, nos sinais e nos sintomas. Então, gera esse gatilho emocional para o efeito manada. No medo da escassez, pode ocorrer a escassez. No medo da doença, pode ocorrer a doença.
Lembrando que, para evitar se contaminar, é importante manter sempre as mãos limpas, lavando com água e sabão, ou fazendo uso de álcool em gel de concentração de pelo menos 60%. Também é importante cobrir a boca ao tossir ou espirrar, usando a dobra do cotovelo ou lenços descartáveis. Reportagem Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. Falando nesse pânico, nessa corrida das pessoas para as farmácias e estabelecimentos que vendem máscaras e álcool em gel, os preços desses produtos triplicaram. Saiba que a prática é abusiva e o diretor do PROCON Assembleia, Jonathan Rodrigues, faz o alerta. Casos assim devem ser denunciados.
O PROCON informa que é direito do consumidor ter a informação acerca do valor do produto no mês anterior, dois meses atrás. Então, o fornecedor é obrigado a prestar essa informação sob pena da reclamação da atuação do consumidor e a conhecimento do PROCON Assembleia, e claro, o PROCON Assembleia formalizar isso, e em alguma situação de que o fornecedor tenha aumentado esse valor, ter colocado um sobrepreço nessa demanda, no valor, por exemplo, do álcool em gel, ele vai ter que efetivar o pagamento em dobro desse valor ao consumidor, porque é considerado uma cobrança abusiva.
Portanto, fique atento. Na semana passada, a gente citou aqui no Jornal da 93 sobre essa pandemia de coronavírus, como essa pandemia de coronavírus tem afetado a economia mundial. E o efeito causado aqui no Brasil não é diferente. Já em Roraima, onde tem 4 casos suspeitos até o momento, a tendência é que a economia não seja tão afetada. É o que avalia especialista. Nós vamos às informações com Rafael Lima.
Com o aumento de casos do novo coronavírus no Brasil, a economia tem sofrido um grande impacto negativo. Um exemplo disso é que o Ministério da Economia revisou para baixo a projeção para o crescimento da economia em 2020. A nova estimativa é de que o Produto Interno Bruto, o PIB, avance 2,10% neste ano. Antes, a projeção oficial era de um crescimento de 2,40%. Um dos setores que mais está sendo afetado é o de produção. Além disso, o país sofreu uma redução no número de exportações e também no fluxo de pessoas e mercadorias. O economista Fábio Martinez explica que Roraima não deve sentir tanto impacto, já que a economia local depende majoritariamente da administração pública.
Localmente, a gente talvez tenha um impacto menor, já que a nossa economia depende menos da parte industrial e mais da administração pública. Então, a gente tem uma tendência de não ser tão impactante aqui.
O economista alerta ainda que o registro de casos suspeitos em Roraima fez aumentar a compra de alguns itens em específico, como o álcool em gel e a máscara, fazendo com que o preço desses itens aumente de forma considerável.
Um dos fatores que a gente tem que levar em conta também é que, por conta do movimento em escala, principalmente das pessoas que tendem, por conta desse pânico, comprar e fazer estoques de alguns itens específicos, esses itens tendem a ter um preço bem mais elevado, já que a demanda aumenta e dificilmente a oferta vai conseguir suprir a demanda desses produtos no curto prazo.
O número de casos confirmados de coronavírus no Brasil chegou a 200. Além disso, 1.917 casos suspeitos foram registrados, sendo 4 aqui em Roraima. Reportagem Rafael Lima.
1:12 e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo e daqui a pouquinho a edição de hoje do Jornal da 93 vai estar disponível em podcast no Spotify, no Deezer e no Cashbox. Na sequência dos comerciais, fique com o programa Rádio Verdade com Bruno Pérez. Uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.